Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o tema é direitos humanos. O capítulo de direitos humanos da Constituição, a nossa lei fundamental, significou avanços indiscutíveis. Mas não basta a legislação. É preciso exigir comportamento, especialmente da autoridade maior que nos governa, relativamente aos direitos dos seres humanos. E não há como limitar. Não existem fronteiras. Hoje pretendo inicialmente abordar uma afronta aos direitos humanos fora do país, com a conivência do governo brasileiro e, ao final, afronta a direitos humanos do nosso país, atingindo especialmente uma categoria de trabalhadores, os aeroviários e aeronautas, que há tanto tempo dos institutos aéreos e aeros reivindicam o atendimento aos seus direitos. Os jornais do Brasil publicam hoje, e eu confesso, senador Mosaído Cavalcante, que trago esse tema à tribuna, porque fui instado a fazê-lo por diversas pessoas através do Twitter. Inúmeras pessoas, desde ontem, fazem o apelo para que a oposição se manifeste no Senado Federal sobre o comportamento do presidente Lula em relação aos dissidentes cubanos. Primeiramente, eu faço a leitura da notícia. Dissidentes cubanos criticam Lula e revelam que conviviam com baratas e ratos na prisão. A matéria é do jornal O Globo. E a matéria vem de Madrid, da correspondente Priscila Guilay, de Madrid. Um dia depois de ter afirmado estar feliz com a libertação de presos políticos cubanos, o presidente Lula foi alvo de críticas em uma entrevista coletiva oferecida nesta quinta-feira em Madrid por 7 dos 11 dissidentes que foram soltos esta semana e levados para a Espanha. No dia em que mais 2 cubanos chegaram ao país, os que já estavam na capital espanhola criticaram também o tratamento dado pelo governo espanhol e revelaram as péssimas condições da vida no cárcere em Cuba. Segundo Júlio César Galvez, as celas eram infestadas por ratos e baratas e os prisioneiros conviviam com surtos de dengue e tuberculose na cadeia. Um dos presos libertados lembrou que o presidente brasileiro estava na ilha quando o dissidente Orlando Zapata morreu em fevereiro, após 85 dias de greve de fome. Na ocasião, Lula se recusou a comentar as denúncias sobre desrespeito aos direitos humanos. Depois, ao defender o respeito à justiça cubana, ele foi acusado de comparar os presos políticos a detentos comuns. Agora, o presidente voltou a ser criticado por omissão. Diz o dissidente: Lula se aliou ao crime e não à justiça. Eu creio que todos se lembram da infeliz comparação feita pelo presidente Lula quando da greve de fome de Zapata, que o levou à morte exatamente quando Lula apertava as mãos de Fidel e de Raul Castro na ilha. Naquela oportunidade, causou indignação a comparação feita pelo presidente Lula de presos políticos, que são dissidentes de um regime totalitário, com presos comuns no nosso país. Quando houve a tragédia de Orlando Zapata, Lula estava apertando a mão de Fidel e Raul e não advogou nem levantou a voz para salvar a vida de Zapata. Aliou-se ao crime e não à justiça. Orlando Zapata podia ter tido, mesmo que remota, possibilidade de sobreviver se Lula tivesse intercedido pessoal e publicamente por ele. Diz que está feliz com a nossa libertação, diz o dissidente, mas nós estaríamos felizes se tivesse advogado por Orlando Zapata. Tamoio criticou Osmar Rodrigues Saludes na entrevista coletiva. Lula também foi acusado de manter um discurso populista, estar com a cabeça na eleição e ser parcial por causa de sua amizade com o ex-líder cubano Fidel Castro. E diz mais, o Júlio César Galvez: não podemos esquecer que Lula continua com o discurso populista para a continuidade de seu partido no poder. Também não podemos esquecer que Lula sempre foi amigo de Fidel Castro. O que podemos esperar de Lula? Lula não tinha que criticar nem felicitar, e sim colocar-se à disposição da solidariedade, como a que recebemos de diversas organizações brasileiras, de direitos humanos e direitos civis, e apoiar a liberdade e a democracia em Cuba, disse Júlio César Galvez. Bem, senhor presidente, eu creio que isto vai se tornando rotina na vida de todos nós brasileiros. Assistir o espetáculo em que o presidente Lula passa a mão na cabeça de todos os ditadores do mundo, afronta os direitos humanos e as liberdades democráticas, convive com os totalitários, avalizando as suas perversas atitudes, que vão desde prender adversários políticos a levá-los à morte. O Brasil não pode admitir ser governado por alguém que se alia àqueles que afrontam, sobretudo, as liberdades democráticas. Direitos humanos não é tema para discurso, deve ser a prática do dia a dia, sobretudo dos que governam e devem oferecer o exemplo. Nós registramos esse protesto dos dissidentes cubanos e assinamos embaixo. Nós avalizamos as afirmações daqueles que, revoltados lá fora, se encontram em razão do comportamento do nosso presidente, que não agiu como gostariam os democratas brasileiros agisse ele. E agora, senhor presidente, eu trago ao conhecimento dos senhores senadores dois fatos que dizem respeito à vida de duas famílias, à vida dos integrantes de duas famílias. E é evidente que esse fato se relaciona também a um comportamento da autoridade no que diz respeito aos direitos humanos. Eu trago dois exemplos do drama que vivem os aposentados do Aeros, que são aeronautas, que são aeroviários, que trabalharam na Varig, na Transbrasil e na VASP. Problemas de duas famílias trago a público por entender que constituem um claro e dolorido retrato da situação em que vivem ou sobrevivem em todo o país dezenas de milhares de vítimas do descaso que beira a crueldade desse governo. Refiro-me aos aeronautas e aeroviários aposentados do Aeros e do Aeros. O primeiro episódio é um pungente relato que recebo de uma mulher, Maura Brasília Feliciano Corati Simon, que vive em Campinas, São Paulo, com seus dois filhos. Ela é viúva de um aviador, o comandante Ausbert Simon, que dedicou cerca de 40 anos de sua vida a transportar gente pelos céus do Brasil nas asas da Varig. O comandante Simon, ou Simon, se foi já aposentado, levado por um câncer incurável. Com certeza deve ter partido tranquilo, convencido de que deixava sua família protegida. Fundador do Aeros, aposentado como comandante de 747, ele deixaria para a viúva uma pensão, cerca de R$ 6.000, que permitiria a ela criar os dois filhos e viver com segurança a sua terceira idade. Nem em seus momentos de maior pessimismo, o comandante poderia imaginar que um dia, depois de sua morte, sob o governo de um presidente que se elegeu em nome dos trabalhadores, a pensão que ele deixara para a companheira criar seus dois filhos iria ser reduzida de R$ 6.000 a míseros R$ 584. Isso que ocorreu com o comandante Simon, senhor presidente, não é uma exceção. É a regra para todos os cerca de 18 mil aeronautas e aeroviários aposentados da Varig, da Transbrasil, pelo Aeros e outros tantos da VASP, pelo Aeros, de aposentadorias decentes, compatíveis com as pesadas contribuições que recolheram durante décadas, viram-se todos, pela insensibilidade e intransigência do governo, supostamente dos trabalhadores, reduzidos a quase mendicância. Mendicância, por sinal, é o sombrio horizonte que se descortina hoje para a viúva do comandante Simon. Angustiada, dona Maura me relata, desesperada, que ela e seus dois filhos, estudantes, aguardam para qualquer momento a chegada do oficial de justiça com a ordem de despejo, para que desocupem o apartamento onde vivem e que ela acaba de perder. Sem outro rendimento, além daqueles míseros R$ 584, endividada, com o nome já na lista negra dos serviços de proteção ao crédito, ela não tem como nem pensar em alugar algum imóvel. E como se não bastasse tudo isso, descobriu recentemente que é portadora de um câncer de mama. É este, senhor presidente, o destino que espera a viúva de um comandante da Varig. A viúva de profissional que dedicou sua vida à aviação comercial. Viúva de um trabalhador altamente qualificado que durante décadas recolheu pesadas contribuições a um fundo de aposentadoria. Fundo que esse governo, de um partido supostamente dos trabalhadores, por omissão, ação, insensibilidade, permitiu que desmoronasse como de fato desmoronou. Esse governo, antes que me perguntem, é culpado por omissão, porque era seu dever fiscalizar a administração daqueles fundos e não o fez. Por ação, teimando em não assumir sua responsabilidade, já que decretou a intervenção no Aeros, e por insensibilidade diante do drama terrível que vivem milhares de famílias, das quais Dona Maura e seus filhos são apenas um exemplo. O outro drama individual que trago, senhor presidente, é a morte mais recente, há poucos dias, de outro comandante da Varig, Antônio José Schittini Pinto. Sua família ainda não está vivendo a situação dramática que vivem os herdeiros do seu colega Albert Simon. O caso do comandante Schittini Pinto, no entanto, é mais doloroso, porque, ao contrário de Simon, ele se foi consciente da miséria de pensão que deixou para os seus herdeiros. Pior que isso, há um ano ele vinha acompanhando, angustiado, o drama de um filho já adulto atingido por um AVC. Não deve ser difícil para nenhum dos senhores senadores imaginar como deve ter se sentido aquele pai. Alguém que trabalhou a vida inteira com o maior empenho, tanto que chegou a diretor de operações e diretor de ensino da Varig. Alguém que durante décadas recolheu pesadas contribuições previdenciárias, sentir-se impotente para ajudar o filho, impotente por depender ele mesmo de ajuda para sobreviver, face à esmola que esse governo lhe dá em lugar da justa aposentadoria a que teria direito. Parentes do comandante Schittini Pinto Inclusive, não tem dúvida de que a tristeza por não poder ajudar o filho, depois do baque que representou a perda de sua justa e merecida aposentadoria, contribuiu decisivamente, se não foi a causa, para levar o veterano piloto à morte.